que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá.
Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Então, de quando em quando, visito moças de olhos e quadris jovens, seres em cujo penteado brilha uma flor amarela como relâmpago. Usam anéis em cada dedo do pé, e braçaletes, e argolas nos tornozelos, e mais, colares de cor, colares que retiro e examino, pois quero surpreender-me ante um corpo ininterrupto e compacto, e não mitigar o meu beijo. Peço com o meu braço cada nova estátua, e bebo o seu remédio vivo com uma sede masculina e em silêncio. Estendido, olhando de baixo a fugitiva criatura, subindo por seu ser, despido até o seu sorriso, gigantesca e triangular para cima, erguido no ar por dois seios globais fixos diante dos meus olhos, como duas lâmpadas com luz de azeite branco e doces energias. Me encomendo à sua estrela morena, à sua calidez de pele, e imóvel sob o meu peito, como um adversário desgraçado de membros demasiado espessos e fracos de ondulado de ondulação indefesa, ou então, girando sobre si mesma como uma roda pálida, dividida de aspas e dedos, rápida e profunda, circular, qual uma estrela em desordem. De cada noite que se segue, ai, há algo de braça abandonada que se gasta sozinha, e cai envolta em ruínas no meio de coisas funerárias. Assisto comumente a esses remates, coberto de armas inúteis, cheio de objeções destruídas. Conservo a roupa e os ossos levemente impregnados dessa matéria semi-noturna. É um pó temporal que se me vai agarrando, e o Deus da substituição vela às vezes ao meu lado, respirando tenazmente, levantando a espada.
Este é o programa Saúde Comunitária.
Você gosta de mim, ô Maria? Eu também de você, ô Maria. Vou pedir a seu pai, ô Maria, para casar com você, ô Maria.
Processo educativo de Hernani Valentim do Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção e equipe de saúde da família da área urbana e Instituto de Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Bom dia a você, amigo do podcast. Está começando mais um programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Um programa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa Saúde da Família da Área Urbana e também do SUS, Sistema Único de Saúde. Oi pessoal, meu nome é Ademar Barbosa, eu sou agente comunitário de saúde e estarei apresentando hoje o programa aqui, juntamente com nossa equipe da área urbana, o PSF. E vamos começar, cumprimentar esse pessoal, gente boa que está aqui nos estúdios da rádio FM 87,9. Bom dia, nossa amiga nutricionista Priscila. Também está aqui nossa amiga auxiliar de enfermagem do PSF, Elisete. Bom dia, Elisete.
Bom dia, comunidade. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio FM.
Também está aqui o agente comunitário de saúde, Júnior. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Demar. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária nesta quarta-feira. Fiquem com a gente.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
E aí, pessoal, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Nosso assunto de hoje, nosso amigo Júnior.
Olha só, Ademar, nosso assunto de hoje é saúde da criança. A gente trouxe umas convidadas especiais aqui que vai estar falando sobre saúde da criança, a Priscila, nutricionista, e a auxiliar de enfermagem, Elisete. O programa está recheado de atrações. E notícias do Ministério da Saúde também, Ademar.
Exatamente. E hoje é o som de Trem da Alegria aí, né? Só músicas, né? Vamos falar sobre o assunto sobre as crianças, então. As músicas estão relacionadas ao tema.
Bom dia, comunidade Rio Negro. Nós vamos estar aqui falando, esclarecendo algumas coisas importantes para que os pais acompanhem o crescimento e desenvolvimento da criança desde o seu nascimento até que essa criança se torne adulto. É importante que você acompanhe ela pesando, medindo no centro de saúde. E a gente também tem muita coisa importante que você faz desde o nascimento, para a criança ter o seu direito de ser registrada gratuitamente,
de ser amamentada no peito, pelo menos até o sexto mês de idade.
Tem que realizar o teste de pezinho, que é gratuito no posto de saúde.
Ter acesso a serviços de saúde de qualidade, então os pais devem estar exigindo isso dos servidores de saúde. Então chega no posto para ser atendido, ele tem que ser atendido com qualidade.
Ter acesso à escola pública e gratuita perto de onde você mora.
Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação.
Ter acesso à alimentação adequada e ser acompanhada no seu crescimento e desenvolvimento.
Ser acompanhada também pelos pais durante as internações em hospitais. Então, às vezes a gente chega, né, para internar a criança, às vezes é regra do hospital dizer que a criança tem que ficar sozinha, mas é o direito da criança que o pai acompanhe seu filho durante as internações.
É, viver num lugar limpo, ensolarado e aleijado também é um direito da criança.
Ter oportunidade de brincar e aprender. Então, o pai que prende o filho, não quer que saia, não quer que brinque, só quer que fique comportadinho, isso está errado. A criança precisa dessa fase de aprendizado, de brincar.
E também, através de tudo isso, a criança precisa de um ambiente afetuoso, sem violência, muito carinho, atenção.
Então, a família, a comunidade e o governo, todos juntos, nós devemos garantir esses direitos às crianças.
Saúde comunitária. Compartilhando a informação de Rio Negro para o mundo.
Então, para começar, para a criança ter saúde, para ela crescer e se desenvolver adequadamente, ela precisa ser amamentada no peito exclusivamente até o sexto mês de idade. Então, quando a criança está sendo amamentada, ela não precisa receber água, não precisa receber chá, fruta, papinha, nada disso. Então, até o sexto mês de idade, só o leite materno é suficiente para suprir as necessidades do crescimento e desenvolvimento da criança. Então, o leite materno, ele é completo. Só que a partir do sexto mês, a mãe deve acrescentar outros alimentos. Mas não é por isso que a mãe precisa deixar de amamentar no peito, né? Então, o Ministério da Saúde recomenda que a mãe amamente a criança exclusivamente no peito até o sexto mês e depois até 2 anos ou mais, mas a partir do sexto mês tem que complementar a alimentação da criança. Né? Então, o leite, ele protege as crianças contra as doenças, ele tem várias funções importantes, porque ele funciona como uma vacina. Então, quanto mais tempo o bebê for amamentado, melhor vai ser para o bebê. Então, o leite materno não só para o bebê tem as vantagens, tem para a mãe também, né? Então, ajuda a reduzir o peso da mãe mais rapidamente, recupera o tamanho normal do útero, reduz o risco de hemorragias e anemias, reduz o risco de obesidade, reduz o risco de câncer de mama. Então, se a amamentação for exclusiva, pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez também.
Nos primeiros dias de vida do bebê, é importante que ele se sinta bem protegido. Tá? Que a mãe não tenha medo de pegá-lo no colo, aproxime bem do corpo, apoie o meu pescoço e a cabeça, cante, converse, embale, brinque bastante com a criança, tudo isso é um carinho afetivo que a mãe tem e pode ter desde a gravidez. No início da vida, o bebê dorme bastante, né? Ele precisa ter um sono, garantir um sono tranquilo, sem risco de sufocação, né? Que a criança durma sozinha no berço, não na cama com os pais. É preciso que ele tenha um ambiente bem tranquilo e arejado, com ventilação, um pouquinho de sol, tá? O bebê também deve dormir de barriguinha para baixo, ou seja, de bruxo. A gente precisa cuidar que as narinas dele não fiquem perto de travesseiro, né? Alguma fraldinha perto pode ter um sufocamento aí da criança. E a roupa também tem que ser uma roupa bem adequada ao tempo. E também a situação do bebê. O bebê é muito novinho, não vai ficar sem meinha, sem tapar os peitinhos, as costas também corre risco. Nos primeiros dias, o bebê perde um pouquinho de peso, mas ele volta rapidamente, mais ou menos com uns 10 dias ele pode estar perdendo, mas volta rápido, recupera seu peso e vai assim só desenvolvendo e acrescentando mais. E também, uma banheira, né, ou uma bacia, que você colocar água morna, procure manter um sabonete ideal para a criança, ou um sabonete neutro, tá? Procure evitar queimaduras do bebê, assaduras, trocar bem o bebezinho. Tá? E a água tem que ser só no temperatura ambiente. Com esse calor mesmo, dá para ficar aquecendo água para tomar banho, né? Então a água natural da torneira já sai bem quentinha com o nosso ambiente aqui, quase 40 graus.
Os pais na alimentação da criança, o Ministério da Saúde desenvolveu os 10 passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. Então, porque é muito importante a alimentação da criança para o seu crescimento e desenvolvimento, né? Então, todas as fases de vida, de gestação, criança, adolescente, adulto e idoso, a alimentação ela é diferente, a quantidade, o que tem que comer é diferente, né? Então, os pais precisam estar atentos quanto à alimentação dos filhos, né? Então, o Ministério da Saúde fala. para o primeiro passo, né, dos 10 passos, fala que tem que dar o leite materno até o 6º mês, que eu já falei no início, né, sem oferecer água e chá. E a partir do 6º mês, oferecer de forma lenta e gradual, ou seja, não dá para iniciar de uma vez e achar que o filho vai comendo uma boa, uma papinha, por exemplo. Então, mamou até o 6º mês. Completou o 6º mês, é preciso estar complementando, porque o leite não vai ser mais suficiente. Então, a mãe vai fazer uma papinha, precisa ser pastosa, não precisa bater no liquidificador, nem passar na peneira, só cozinhar bem os vegetais e amassar com um garfo e oferecer para a criança. Então, o primeiro estímulo da criança é empurrar com a língua o alimento, porque ela não está acostumada, não sabe mastigar, nunca, né, não foi oferecido nenhum tipo de alimento. Então, às vezes, a mãe fica preocupada, acha que o filho não gostou da papinha, que ele não quer comer, e às vezes até deixa de oferecer. Mas é importante que a mãe insista, que ela saiba que o bebê não está aprendendo ainda a mastigar, né? Então, é normal que ele faça isso, que ele empurre com a língua. Então, a partir do 6º mês, que alimento que deve oferecer para a criança, né? Então, tem toda uma fase, né? De 6 a 8 meses, a mãe pode acrescentar 2 porções de fruta por dia, de manhã e à tarde, e uma porção de papa, né? Que na papa precisa do quê? De um cereal, que vai ser ou arroz, ou batata, ou mandioca, ou fubá. A carne, que vai ter que ser a carne moída, né? Porque a criança não sabe mastigar ainda e pode engasgar. O caldinho do feijão e um vegetal, né? Uma abóbora, uma beterraba, uma cenoura, para estar equilibrando a alimentação da criança. Então, a mãe não vai fazer lá uma papa de batata com caldo de feijão. Vai estar incorreto, porque vai faltar a proteína que está na carne, vai faltar vitaminas, minerais que está nos vegetais. Então, para a papinha estar completa, ela precisa de um cereal, que é batata, arroz, macarrão, né? Uma fonte de proteína, que é a carne ou a gema do ovo. Uma fonte de vegetais, que é o que eu falei, cenoura, beterraba, chuchu. E o caldinho de feijão, né? A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários e refeições da família. Então, porque a criança, ela vai crescer com os hábitos da família, né? Então, se o pai oferece a papinha muito cedo ou muito tarde, às vezes a criança não vai crescer com um horário diferente. Ele come uma hora, a família come outra, aí fica difícil para ele assimilar.
Também tendo aquela importância que o alimento da criança tem que ser oferecido com a colher, né, Priscila?
Com a colher. Não dá para ser com garfo, que pode machucar. De preferência, aquela colher de plástico, porque não dá aquele gosto metálico da colher, né, de metal. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições, que é muito importante nessa fase. Evitar o açúcar, café, alimentos enlatados, frituras, refrigerante, bala, salgadinho. E usar o sal com moderação. Porque a criança, até os 2 anos de idade, ela não está com o sistema digestório formado. Então, se ela come algum alimento com alta concentração de açúcar, de sal, de gordura, pode fazer mal para o estômago, né? Pode causar uma diarreia, né? Não está fazendo bem para a criança. Então, a mãe deve evitar esse tipo de alimento. Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, a criança já percebe se o irmão mais velho está comendo, ele vai pedir, ele vai querer. O pai também, se estiver comendo, né?
Variar bem essas alimentações, seja bem colorida, atrativa para a criança.
Quanto
também,
mais colorida, mais nutritiva, porque os nutrientes são concentrados nas cores dos alimentos. E quanto mais escuro é o vegetal, mais nutrientes tem, né? Estimular a criança doente a se alimentar, porque às vezes ela está doente, ela não quer comer, não sente fome, isso é normal. Mas sempre está insistindo, né, oferecendo água, líquidos, oferecer alimentos que eles preferem, que eles gostam mais, porque
Desde que tenha bastante nutrientes.
É, não dá para oferecer o que ele quer, assim, desde que ser saudável. Tem que ser um alimento saudável, né, para oferecer. Então, por exemplo, está doente, não quer comer, você fala, ah, quer aquele purê de batata que ele gosta, aí você faz, oferece, ele vai comer.
Aquela sopinha colorida.
É, com vegetais e tal. Então, esses são os passos para crianças menores de 2 anos, né? E para crianças maiores de 2 anos, a mãe precisa aumentar e variar o consumo de verduras e legumes também, que ajuda, né, na prevenção de doenças, melhora a resistência do organismo, aumenta a imunidade. Oferecer feijão pelo menos 1 vez por dia, porque ele é fonte de ferro e auxilia na prevenção de anemia. Para melhorar a absorção do ferro, é importante que a mãe ofereça um suco de fruta fonte de vitamina C. As frutas fontes de vitamina C são laranja, acerola, abacaxi, limão, tá? Então, os alimentos gordurosos devem ser evitados também para crianças maiores de 2 anos, né? Sempre optar por alimentos assados, grelhados ou cozidos. Retirar a gordura da carne é importante também, que não é saudável. Retirar a pele do frango, o couro do peixe também. Moderar a quantidade de sal, isso é importante para estar prevenindo a hipertensão, né? Evitar aqueles temperinhos prontos, caldo de carne, aquele pozinho, né, para temperar. Alimentos embutidos, enlatados. Embutidos é mortadela, presunto, calabresa. Esse tipo de alimento tem alta concentração de sódio, de sal, então isso aí também vai estar elevando a pressão. São 3 refeições, são importantes, são café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches intermediários, né? Então, no meio da manhã ou no meio da tarde, fazer um lanche com frutas, né? Suco de fruta. Evitar o açúcar o máximo possível, na hora de fazer um bolo, evitar de fazer aquela cobertura de chocolate. Claro que uma vez ou outra, né, tá com vontade.
Criança gosta.
Agora não toda vez que for fazer bolo, fazer, porque a criança vai crescer, né, com esse hábito, toda vez que, se tiver um bolo sem cobertura, não vai querer.
Aí ele pode ser oferecido pelo menos 2 vezes na semana.
A criança já quer, né, com brigadeiro, com granulado,
bolinho com confete.
Então a criança acostuma e ela vai criar esse hábito e vai ser difícil de tirar depois, né? Evitar o consumo de refrigerante, suco em pó, é importante que a mãe pegue uma fruta, que bata, né, e faça um suco natural, aproveitar as frutas da época, né?
Que aqui tem muitas frutas.
Tem muitas, agora está vindo a manga, passou o caju, tem a acerola. Então não precisa estar comprando, no quintal de casa a gente encontra as frutas e dá pra gente estar fazendo, limão, né? Aproveitar as frutas da época, elas são mais nutritivas também. Elas não são forçadas a madurarem assim, em locais, né, de fora. A criança também deve comer devagar, deve mastigar bem os alimentos. A criança deve saber o que está comendo. É importante a mãe falar o que tem no prato, explicar para ela o que é a cenoura, mostrar antes de preparar qual é o formato da cenoura, da beterraba. Ensinar, né, para a criança conhecer o alimento.
Importante também que essa criança não venha se alimentar em frente da TV, né, Pri?
Então se a criança está irritada, ou está na frente da TV, ou quer alguma coisa, ou o pai está discutindo, isso atrapalha a alimentação da criança. Ela pode deixar de comer, ou ela pode comer em excesso, e esses 2 fatos são prejudiciais à saúde da criança, né? Então os pais também precisam estar estimulando a atividade física das crianças, que hoje em dia, né, as crianças ficam muito em computador, né, videogame, televisão, DVD, né, então as crianças precisam fazer exercício, andar de bicicleta, né,
jogar peteca,
isso, brincar, correr, tal, motoquinha, né. para não estar sedentário. Então ele precisa fazer, aqui é difícil que a gente não tem muito esporte, assim, para criança, né? Mas pode estar indo no ginásio, tem bastante criança que vai para dançar lá.
A mãe também tem que ser um artista, né?
É, não é fácil.
Manter seu filho também no limite saudável, né? Ele precisa ter um peso adequado à sua idade. A gente vai estar falando mais pra frente, vamos estar dando orientação sobre esse limite de peso adequado para cada criança.
Isso.
O meu papo é futurista, é lunático.
Eu fico sempre no mundo da lua.
Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântica.
Eu fico sempre no mundo da lua.
Porque sou a vida.
Pessoal, você está ouvindo o programa Saúde Comunitária. Agora vamos para um pequeno intervalo cultural. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos com o Paulo Tati, Cultura.
Agora no Saúde Comunitária você vai ouvir Intervalo Cultural. Porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove a saúde. Saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Informação de janeiro para o mundo.
você tem 60 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Da caminhada sua, amor que fica, é, amor que fica, amor que fica, amor que fica, é, amor que fica.
Lá, caderno, esclete, e eu, sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no Centro de Saúde. Piolho, tratar é melhor que esconder. Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Exatamente 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Hoje você está ouvindo o nosso assunto, é saúde da criança, com as profissionais Elisete e Priscila, tá falando tudo para vocês aqui, dando bastante informações nesse programa Saúde Comunitária desse dia 15 de outubro. Assim, pessoal, lembrando que hoje é dia do professor, né? Meus parabéns aí para esses trabalhadores, né, que dá sempre a educação para nossas crianças de todo o Brasil, de todo mundo, aliás. E atenção, se você quiser participar do programa de saúde comunitária, entre em contato com a gente, telefone 3278-1187.
Falando em desenvolvimento e esclarecendo mais algumas dúvidas das mães, dos pais, é importante que você observe bem o seu filho. Existem fases muito importantes que passam repentinamente e você às vezes nem nota. E lembrando que a carteirinha de vacina tem um cartãozinho com a capinha bem, ela é bem colorida, tem umas criancinhas, tá? Tá escrito Ministério da Saúde embaixo. Ela tem bastante informações dentro, você abrindo ela traz bastante informação.
traz coisas que você pode estar descobrindo do seu bebê e colocando a idade. Tem espaço para criança até os 10 anos de idade, tá? E nela também acompanha o peso da criança, onde você tem que levar essa criança todo mês para ser pesada, medida, né? Olhada o tamanhozinho da cabeça, o comprimento, o peso. E assim a gente acompanha no gráfico. E é importante estar sabendo se essa criança está desenvolvendo bem, se ela está indo na faixa verde, que é onde a gente fala que é do gráfico, constando aí na carteirinha de vacina. Essa parte verde é onde a criança está com peso adequado, que é o necessário para a idade dela. Assim a gente tira a dúvida, não é olhando ou sabendo o peso da criança que a gente vai saber se a criança está adequada ou não. O que indica para a gente é o gráfico. É o gráfico da carteirinha da criança, onde vai constar. E esse acompanhamento também até os 10 anos de idade. Ou seja, até os 10 anos de idade é importante a mãe acompanhar toda a altura, peso, tá? E qualquer dúvida também pode estar procurando a Priscila no centro de saúde, né, para estar tirando dúvidas. É, toda quarta-feira à tarde também a gente está lá tirando dúvidas. Se você leu, deu uma olhada na carteirinha, tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa que a gente não falou, procura a gente também está aqui toda quarta-feira de manhã na Rádio FM. A gente também pode estar esclarecendo dúvidas e trazendo outras novidades para vocês.
Então, é bom observar se o profissional que pesou, que avaliou teu filho, se ele anotou certinho o peso, né, a altura, o perímetro cefálico, que é importante para a gente saber depois, porque às vezes você está levando o filho e esquece de anotar, não coloca no gráfico, às vezes o pai não entende, não consegue colocar no gráfico, o profissional não coloca. Então é importante você estar observando se está marcadinho no gráfico, com uma bolinha, né, que está ligando a idade, ao peso, ou a altura, ou o valor do perímetro cefálico. Então sempre tem que estar na margem verde, se estiver fora, acima ou abaixo, procure um profissional de saúde para ver o que está acontecendo com o seu filho. Abaixo da faixa verde tem a faixa amarela, que não quer dizer que está abaixo do peso, mas ela está numa zona de perigo, né? Então assim, não é importante que ela suba esse peso, que ele suba essa altura, então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, às vezes, se a mãe não se importa com isso, não leva o filho para fazer o acompanhamento, né? Então, de repente, com 2 anos, a mãe percebe que está acima do peso, vai lá, pesa e está na margem de risco para sobrepeso, está lá com sobrepeso. Então, a gente vai olhar a carteirinha, vai olhar o gráfico, não tem nenhum acompanhamento anterior. Então, fica difícil para a gente estar avaliando, para estar dando diagnóstico. Então, é importante que a mãe acompanhe. Pode ser que ela vá até 1 ano de idade e o filho sempre esteja no verde, né? Sempre esteja com peso adequado. Mas é importante que ela acompanhe sempre, para que não fique nenhum espaço em branco, para a gente não ter dificuldade futuramente.
Recordando também que a criança tem o direito de ser vacinada e os pais o dever de levar essa criança para vacinar. Importante que a mãe veja, observa sempre na carteirinha qual é a data de retorno, sempre está indicando a lápis. E que essa criança tenha seu cartão de vacina em dias, procure dar nas idades corretas, ali conforme é agendado. Por quê? Muitas vacinas tem as suas idades corretas. Passou de tal idade, tal vacina, já não tomo. Vou dar um exemplo. É, a rotavírus é uma vacina que muitas pessoas estão perdendo. Às vezes a mãe não dá importância, esqueceu, ficou doente. Mas procura a gente para saber realmente se ela vai poder tomar ou não. Porque às vezes a mãe fica na casa na dúvida e fala, não, quando eu melhorar eu levo. E nessa melhora dá um atraso onde a criança perde a vacina. Então é importante que você nos procure para qualquer dúvida, mantenha o cartão da sua criança sempre em dias, vacinar nos dias corretamente.
Outra coisa importante é o programa de suplementação de ferro, que a gente tem, né, todo o Brasil, e às vezes os pais não estão dando importância para isso. A gente está com, né, medicamento lá, com suplemento de ferro vencendo, estragando, e os pais não estão procurando. Então, o filho que tem anemia, a criança fica cansada, com fraqueza, falta de apetite, não rende bem na escola, né? Então, isso vai estar prejudicando a saúde da criança. Então, esse programa, ele oferece o suplemento de ferro para as crianças, é um xarope. Então, todas as crianças de 6 a 18 meses, né, um ano e meio, de 6 meses a um ano e meio, ela deve tomar esse suplemento de ferro. Não é para a criança que tem anemia. Esse é um tratamento para prevenir a anemia, para que possa não vir a ter. Se a criança já tem, ela tem que tomar um outro tipo de medicamento que o médico vai passar, né? Então, esse programa, se o filho está bem, está tranquilo, vai lá, procure a mim ou algum enfermeiro, a médica, e peça para fazer a inscrição do suplemento de ferro.
Falando de outros sinais também de perigo, onde os pais têm que estar sempre observando suas crianças, é importante que ele observe se essa criança, a idade dela está muito molinha, se ela está caidinha, se os movimentos delas não são normais, né?
Se ela está muito sonolenta, com dificuldade para acordar,
se ela tem convulsão ou tem perda de consciência.
Dificuldade ou cansaço para respirar, ou respiração muito rápida.
Não está conseguindo mamar.
Isso é importante. Se ela não está conseguindo mamar, por favor, leve ao centro de saúde, procure um profissional, mas não deixe amamentar essa criança. Se ela vomita, ou tudo que ingere também, está com algum problema.
O umbigo é bom observar se está vermelho ao redor, se tem secreção com um cheiro forte.
Se a criança está amarelinha, né, que é icterícia, já está atingindo os braços e pernas, também precisa levar no posto de saúde.
Se a temperatura do corpo da criança está baixa, menor ou igual a 35,5 graus.
Se ela está com febre, a febre é a temperatura maior ou igual a 37,8 graus Celsius.
Pus também saindo da orelhinha, também isso é muito importante.
Então, qualquer dúvida que você tiver com seu filho, se você acha que ele não está com a altura adequada, com o peso adequado, se não está comendo bem, se está muito cansadinho, qualquer problema que ele tiver, se tiver alguma dúvida, procure algum profissional no centro de saúde.
É isso aí, pessoal. Vamos agora para a notícia do SUS. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Saúde Comunitária.
Este é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Lave muito bem os alimentos, especialmente os que forem consumidos crus. Dê preferência às frutas e verduras nacionais e produzidas em sua região. Ofereça a fruta para a criança em vez do suco, pois a fruta preserva as fibras e não precisa ser adoçada.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Notícias do SUS. Informação para a cidadania.
Webcom Brasil.
Aquecimento global fará animais migrarem para as áreas altas e florestas. O aquecimento global obrigará plantas e animais da floresta tropical a migrar para partes mais elevadas, na busca de temperaturas mais baixas, segundo estudo realizado na Costa Rica e publicado pela revista Science. Nas últimas décadas, pesquisas constataram como pássaros, borboletas e plantas nos Estados Unidos e na Europa mudaram seu habitat para o norte rumo às montanhas, onde puderam encontrar temperaturas mais favoráveis às suas necessidades. No entanto, as florestas tropicais até agora não haviam recebido muita atenção no que diz respeito à mudança climática. As regiões ocupadas pela selva, especialmente as que se encontram ao nível do mar, são as mais quentes da Terra, mas também sentirão os efeitos do aquecimento global. Na web com Brasil, Alexandre Salvador.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Portaria define um minuto como tempo máximo de espera nos call centers. O ministro da Justiça, Tarso Genro, assinou nesta segunda-feira a portaria que define o tempo máximo de um minuto de espera para que o consumidor seja atendido por empresas que prestam o serviço de call center. As regras para o teleatendimento entrarão em vigor no dia 1º de dezembro. O prazo foi concedido para as empresas se adaptarem. A novidade é que no caso de serviços financeiros, como bancos e cartões de crédito, a norma fixa o tempo máximo de 45 segundos para que o consumidor seja atendido. Nos demais setores, a espera máxima tolerada será de um minuto. Empresas de 8 setores estarão obrigadas a garantir no primeiro menu eletrônico o contato direto com o atendente. Energia elétrica, telefonia, TV por assinatura, planos de saúde e aviação civil, empresas de ônibus, bancos e cartões de crédito fiscalizados pelo Banco Central. Em caso de descumprimento da norma, elas estarão sujeitas a multas que variam entre 200 e 3 milhões de reais. Segundo a portaria, sempre que a empresa oferecer o menu eletrônico, as opções de reclamações e cancelamento têm que estar entre as primeiras alternativas, e os pedidos terão que ser resolvidos no prazo de 5 dias úteis. A regra determina também que o pedido de cancelamento de um serviço seja atendido de imediato. Pelo texto, também fica proibido que, durante o atendimento, se exija a repetição do problema. A portaria também define o horário de funcionamento dos call centers, de modo que o acesso do cliente ao fornecedor esteja ativo sempre que o serviço estiver sendo oferecido ou usado pelo cidadão. As exceções ficam apenas para as companhias aéreas que não possuem voos regulares e para as TVs por assinaturas com menos de 50 mil assinantes. Essa fatia, segundo o Ministério da Justiça, representa cerca de 10% do mercado. Da Web com Brasil, Alexandre Salvador.
Saúde comunitária. Compartilhando a informação de Rio para o mundo.
Crescimento da população idosa abre caminho para a adoção de políticas que atendam doenças comuns da terceira idade. Com o crescimento da população idosa no Brasil e no mundo, cresceu também a importância por programas médicos que previnam doenças específicas da terceira idade. Uma das mais famosas é a osteoporose, que atende na maioria das vezes as mulheres. Helenise Teixeira Gonçalves, coordenadora do Programa de Prevenção da Osteoporose da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, descreve o trabalho na capital da República, em entrevista concedida à Rádio Senado.
É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde direcionar programas de promoção e de prevenção em relação à osteoporose e outras doenças, logicamente, né? Eu falando assim em específico da osteoporose, por quê? Porque é uma doença de alto impacto socioeconômico e de qualidade de vida que atinge os portadores de osteoporose. É muito comum no idoso. Então, é como eles dizem até que é uma doença pediátrica, porque a prevenção da osteoporose começa na criança, através de uma melhoria da massa óssea dessa criança. Exatamente para quando chegar na idade adulta, a perda ser menor. E essa melhoria é exatamente através de atividade física, que é muito importante, colocar nossas crianças para pular, para brincar, que hoje ficam limitadas a computadores, videogames, etc., e uma dieta rica em cálcio.
O ginecologista Luciano Góes explica que com o avanço da expectativa de vida, mudou-se também o conceito do que é ficar velho. Góes também falou à Rádio Senado.
Quando a gente começou a se dedicar a essa área, né, há 20, 25 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a se apaixonar pela terceira idade, não existia esses conceitos que a gente tem hoje. A gente vê uma série de especialidades surgindo, muitas delas ainda não regulamentadas, como é o caso, por exemplo, da medicina ortomolecular, que ninguém está questionando os princípios éticos, a gente está questionando a regulamentação dessa área, que é super importante. É uma antropologia geral, ou seja, tratar o ser humano como uma unidade, não como pedaços, como a gente costuma fazer. Então a gente começa a perceber a própria homeopatia, as medicinas alternativas. É, dentro da medicina tradicional, a gente começa a ter a especialização ou coordenação de osteoporose, ou seja, você vê uma doença, como algumas doenças da terceira idade, Alzheimer, a demência, o envelhecimento, ele já naturalmente traz essas perdas para o ser humano. Então, se a gente não tem essa noção, porque a noção que a cultura a gente tinha, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fiz a conta, se eu chegar ao ano 2000, eu vou estar um velho de 45 anos. Porque naquela época que a gente tinha 12 anos, quando eu tinha 12, 13 anos, uma pessoa de 45 anos era velha.
Da Webcom Brasil, Alexandre Salvador.
Agora no Saúde Comunitária... Agenda de cuidado.
Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer o acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Saberes. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com o povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao centro de saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elidia ou com a Elisete. Os encontros são todas as quintas-feiras a partir das 14 horas.
Eu te achava tão chata. É.
Saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo. Principalmente se ela for menor de um ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Geni ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Perdido.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruada, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com um documento e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como esse é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao centro de saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Tá minha fim de semana no sítio.
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no CRAS, antigo centro catequético em frente à rádio comunitária.
Meu amor, pode estar...
Sulfato ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar sulfato ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no centro de saúde.
Alma, o amor.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no centro de saúde a partir das 7h30 com a professora Kaline. Ginástica. Segundas e quartas-feiras tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17h até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras tem caminhada com saída do centro de saúde às 17 horas. Por que praticar atividade física? A atividade física vem proporcionar bem-estar, disposição. A atividade física ela combate e controla doenças.
auxilie na perda de peso e assim com certeza você terá uma vida mais saudável.
Agora no Saúde Comunitária. Agenda da equipe de saúde da família da área urbana.
Olha só, pessoal, amanhã o pessoal vai estar lá no Santa Fé, na quinta-feira, na parte da manhã, fazendo hiperdia na área da Raquel. E à tarde temos terapia ocupacional com a Elisete e com a Elísia lá no Centro de Saúde. Na sexta-feira nós temos preventivo, tem material, né, Elisete? E amanhã, a partir das 7h30, 7h, as pessoas podem estar lá que o... Vamos ter a volta do Hernandes na sexta, né? Na quinta-feira o Hernandes já está trabalhando, então o pessoal já vai estar. Na segunda-feira temos atendimento lá na delegacia com o pessoal lá. E na terça-feira nós temos a Coab 2 com hiperdia lá com o pessoal. Fala aí. E à tarde gestante aqui no CRASE com o pessoal da equipe de saúde e também o pessoal da assistência social. Mandar um abraço pro pessoal da Coab 2, Dona Helena, faz tempo que eu não a vejo. Dona Helena, um abraço para você e todo o pessoal que ouve o nosso programa. E Priscila,
preciso dar um recado em nome da Neuza Maria dos Santos, diretora da creche Centro de Educação Infantil. E ela convida todos os pais que têm filho na creche para uma reunião amanhã, quinta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, que vai ter a presença da doutora Iraci, a médica, que vai estar esclarecendo as dúvidas sobre essa virose que está dando nas crianças, né, como proceder sobre esses cuidados.
Lembrando um pouquinho da virose, a gente não teve muito tempo hoje, foi um assunto bem extenso. É importante que as mães dêem bastante líquido, bastante suco natural, água para as crianças para nos hidratar, tá? Gente, beijo, tchau, até a próxima quarta-feira.
Um beijo para minha mãe e para toda a comunidade.
E aí, pessoal, tchau, tchau, até semana que vem. Um abração aí pro Hernandes que tá voltando amanhã, tá ouvindo a gente lá na casa dele. Um abraço pra minha mãe, na Camozinha, pra Vanessa, minha namorada aí, tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.